Notícias Agrícolas ao vivo nesta segunda-feira, dia 6 de maio. Muito bom dia a você que nos acompanha, acompanha aqui a nossa programação e certamente já viu os preços da soja derreterem na Bolsa de Chicago nesse início de semana. O presidente americano Donald Trump voltou ao Twitter e trouxe mais um turbilhão aí para o mercado, não só para o mercado da soja, o milho despenca mais de 10 pontos também nesse momento, e trouxe uma reviravolta nas negociações com a China ao anunciar que na próxima sexta-feira as tarifas sobre produtos chineses, que hoje são de 10%, passarão a 25%. Claro que isso mostra que um acordo entre os dois países estaria cada vez mais distante, ao contrário do que as conversas e especulações mostravam aí nos últimos meses, com os dois times dizendo que as conversas iam bem e tudo mais. Agora a situação é outra e a gente vai entender um pouco mais do que está acontecendo e de que peso tem essa informação, essa declaração de Donald Trump no Twitter, conversando com o analista de mercado Marcos Araújo, da Agriinvest Commodities. Marcos, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Dia turbulento para o mercado da soja, para o mercado financeiro de uma forma geral, né?
Olá, Carla, muito bom dia a todos. A semana aí começa bem turbulenta, conforme você anunciou. Esse principal motivo, a continuidade da guerra comercial, esse impasse voltando praticamente à estaca zero. Então, nós temos aí um mercado bem confuso, o mercado físico segue travado aqui no Brasil. Várias trades ainda estão em reunião para decidir qual estratégia vai ser adotada daqui para frente. E alguns pontuais compradores em Paranaguá estão indicando preços da soja a R$ 73,00 a saca nesse momento. Isso daí equivale a um prêmio custo e frete China nos mesmos patamares de sexta-feira, onde liquidou-se a 130 acima do vencimento julho em Chicago. Isso daí, esse preço de R$ 73,00, liquida um prêmio da soja FOB Paranaguá sobre o julho, ao redor de 42 centavos acima de Chicago. Nós temos visto nesse momento algumas indicações de navio de soja custo e frete China a 155 acima de Chicago contra o bid ainda a 130, ou seja, os prêmios da soja, custo e frete China, ainda não repercutiram toda essa queda de mais de 25 centavos nesse momento sobre o vencimento julho que ocorre agora na Bolsa de Chicago, Carla.
Marcos, eu acho que antes da gente entender como é que as coisas vão caminhar em Chicago, os produtores brasileiros estão justamente atentos a essa questão do prêmio, né? Qual o seu sentimento para esses prêmios agora, Marcos? A gente tem força para ver o prêmio subir diante dessas baixas em Chicago ou o cenário atual de oferta e demanda vai limitar esse avanço?
Vamos lá. Nós temos que cuidar o seguinte, falando de soja, os principais fatores que interferem no prêmio local, nós chamamos de base no mercado internacional,
sim,
é a oferta e demanda local, a curva de preço dos contratos futuros na Bolsa de Chicago e a taxa de câmbio. Então, nós temos que agora rever o nosso cenário do quadro de oferta e demanda diante desse impasse entre Estados Unidos e a China. A China tem mais de 7 milhões e meio de toneladas de soja comprada no mercado norte-americano, que eles poderiam cancelar essas vendas, revender isso no mercado americano, fazendo que essa compra viesse aqui para a soja brasileira da América do Sul, também a Argentina concorrendo conosco. Tá? Então, diferentemente do ano passado, que a compra concentrou-se aqui no Brasil, nós temos a Argentina correndo por fora com uma soja de qualidade inferior à soja brasileira, que aí você tem um prêmio descontado da Argentina que pode também limitar essa escalada do prêmio aqui no Brasil. Trocando em miúdos, nós então temos um programa de soja da exportação brasileira esse ano que tenderia a ser entre 65 a 68 milhões de toneladas. Nós podemos ter a China voltando aqui para o Brasil comprando algo como 7 a 10 milhões de toneladas, o que levaria a nossa exportação para algo como 72, 75 milhões de toneladas, aumentando 7 milhões a mais, os nossos estoques de soja nessa temporada, que estavam previstos para ser próximos a 8 milhões de toneladas, Carla, poderia ficar em 1 milhão de toneladas. Então, se a China voltar pesadamente comprar aqui no Brasil, acima de 7 milhões de toneladas, os estoques que poderiam ser de 8 milhões cairiam para 1, e se ela comprar mais de 7, nós podemos ter um racionamento da demanda de soja aqui no Brasil. E esse racionamento vai se dar via alta do nosso prêmio, ou seja, um mercado descolado em relação a Chicago. Mas, no entanto, isso tudo é muito novo. não dá para nós afirmarmos ainda o tamanho dessa compra aqui da China. Então, eu falei os fatores positivos e é importante também de colocar na nossa balança os fatores negativos, certo, que a continuidade da peste suína na China continua, sim, diminuindo a demanda por soja naquele país. Se você cruzar umas informações com os dados de processamento de soja na China, nos últimos 12 meses, o esmagamento de soja na China já tem uma queda acumulada de 4 milhões de toneladas.
Tá. Marcos, vamos entender, então, esse fator positivo que seria essa volta das compras aqui para o Brasil ou para a América do Sul de uma forma geral. Vamos lá. Temos, então, esse novo impasse, o que indica que a China pode, então, continuar não comprando nos Estados Unidos. Mas aí tem esse agravante dessas 7 milhões e meio de toneladas já compradas e que poderiam ser canceladas ou remanejadas. Como e em que prazo isso acontece, Marcos? Assim, em vias normais de negociações.
Carla, é tudo muito novo, é de certa forma prematuro a gente querer agora nesse momento falar se essa demanda vai migrar toda aqui para o Brasil. Não é o caso. A gente tem observado a China fazendo compras pontuais num curto prazo, comprando sojas para embarque junho, julho ainda. Estima-se que ela deve cobrir ainda em torno de 60% da sua demanda até julho. Ela está pouco comprada ainda. Mas você vê, no mercado, os compradores estão com um nível de segurança de oferta de soja. Não bateu um desespero ainda. Então, eu não acredito também que nós devemos ter uma escalada dos prêmios tão altos assim no Brasil num curto espaço de tempo, tá?
Tá.
Eu acho que o chinês ainda ele tem essa força do mercado de estar comprando da mão para a boca, tendo, diferentemente do ano passado, tendo uma outra fonte, a Argentina. Algumas estimativas apontam que a produção de soja argentina esse ano pode ser ainda em torno de 60 milhões de toneladas, praticamente 23 a mais que o ano passado. Tá? Então, a gente não tem ainda observado um desespero do ponto de vista dos importadores, falando de China, para vir aqui e rasgar dinheiro e pagar prêmios tão caros como foi o ano passado, prêmios esses o ano passado, em 2018, que mascarou toda a queda de Chicago e também, na época, todo o tabelamento de frete, o que o sojicultor brasileiro não viu o ano passado. Já esse ano ainda continua, eu acho que a força do mercado continua ainda do lado do comprador.
Inclusive, essa questão dos fretes, embora talvez mais amena nesse momento com a NTT afirmando que não vai mais haver as multas e tudo mais, mas ele ainda tem esse problema, né, Marcos? O sojicultor brasileiro.
Tem sim, tanto é que você vê várias grandes tradings aí dentro do ABCD para 2020 fora de mercado, aguardando toda uma definição sobre esse tabelamento de frete para 2020. Então isso é preocupante, eu acho que o governo, essa tabela de frete aí não é uma economia livre, não é o papel do governo atuar nesse mercado não, na minha opinião.
Marcos, certamente a gente vai ver o sojicultor brasileiro ficar um pouco mais reticente diante desse novo cenário e esperar algumas definições, inclusive os reflexos no prêmio. A gente deve ver os nossos novos negócios perderem ainda mais ritmo, na sua opinião?
Não, eu acho que não vai perder ritmo. Nós vamos passar por uma transição agora. A tendência é, sim, que esses prêmios voltem a melhorar diante dessa queda acentuada de Chicago. Nós temos aí essa questão da possibilidade da demanda vir para o Brasil. É natural que as ofertas diminuem agora daqui para o segundo semestre. O cenário aponta que naturalmente deva ocorrer uma valorização dos prêmios. Eu acho que não vai ser tão intenso como foi em 2018. Eu não trabalho nesse cenário, tá? Como eu falei, cara, a gente acha que é importante a gente voltar um pouquinho o relógio do tempo aí. Nas minhas últimas entrevistas, quando a soja era em torno de R$ 79,00, nós aqui na Agriinvest recomendávamos para os nossos clientes a operação caixa, que era vender a soja naquele patamar de preço.
Sim.
Aplicar o dinheiro, ou seja, nós temos aí 60, 90 dias para os clientes que seguiram nossa estratégia. Eles estão com o preço da soja vendida no mercado físico em torno de R$ 6,00 acima dos preços correntes, e eles compraram um seguro de alta lá na Bolsa de Chicago, que nós, no máximo, pagamos lá R$ 1,50 por saca, e esse seguro ainda tem um valor residual. Então, num pior cenário, seria, então, o cliente que escutou nossas recomendações, vendido R$ 6,00 acima do preço corrente, ele tem 3 meses de juros a seu favor, não tem custo de armazenagem de quebra técnica, ele conta com um seguro de alta na Bolsa de Chicago. Então, isso que é importante do ponto de vista do gerenciamento do risco de preço. Nesse momento agora, eu acho que a melhor estratégia seria o produtor aguardar um pouquinho a definição desse mercado, já que nós temos uma tendência de uma valorização dos prêmios da soja no curto prazo em função dessa mudança do quadro de oferta e demanda, com essa possibilidade da migração da demanda chinesa voltando a comprar mais ativamente aqui para o Brasil, e aí ele fazer essas suas contas, já que esse momento, hoje é um dia tumultuado para tomarmos uma decisão de mercado. E lembrando, ficar fora de mercado também é uma estratégia do comprador e do vendedor.
É verdade. Marcos, então, se a gente pode dar alguma orientação para o produtor num dia tão intenso como esse, inclusive dia de volatilidade também para o dólar sobe agora 0,8% para valer R$ 3,97. Hoje é dia de ficar só observando e fazendo suas contas, esperando novas informações.
Exatamente, Carlos. Hoje é um dia de cautela. O produtor tem que tomar muito precaução disso daí. O cenário de Chicago é uma possibilidade de um bushel. Nós falávamos essa capacidade na nossa última conversa de um bushel a 8,11. O maio bateu hoje 8,11. O julho bateu 8,17. Nós temos essa possibilidade de um bushel, como nós falamos, até a 7,80.
Tá.
E esse cenário deve continuar negativo sobre as cotações na Bolsa de Chicago. Diante dessa falta de demanda norte-americana, o programa de exportação de soja dos Estados Unidos está no menor ritmo dos últimos 7 anos, tá? Então, os estoques finais para o dia 31 de agosto, que eram estimados em 24 milhões e meio toneladas, Carla, pode ser próximos a 30 milhões de toneladas, o que, sem dúvida, é um balde de água fria nesse mercado. Então, o produtor tem que ficar muito atento, já que você tem essa falta de demanda pela soja americana. Você tem um atraso de plantio de milho, que essas áreas podem migrar para a soja, e aí toda um excesso de oferta de produto, e diante de uma ausência de demanda, Chicago tende a trabalhar negativamente. E eu comentei contigo que o mercado futuro, ele desempenha um papel
Exato.
De estimular aumento de área de plantio quando nós temos uma escassez de soja,
certo.
E também é verdade que quando nós temos uma enxurrada de oferta, o mercado futuro trabalha negativamente ao ponto de desestimular o plantio. E, infelizmente, teoricamente, já está dada a área de plantio nos Estados Unidos, o produtor americano já tomou sua decisão, e esse papel de desestimular o plantio caberá a nós aqui na América do Sul. Então, os preços devem ficar ruins ao ponto de desestimular o nosso plantio.
E, Marcos, é interessante a gente observar toda essa dinâmica, porque isso tudo acontece num momento em que muitas definições do lado dos compradores e do governo americano estão acontecendo, e o produtor americano está no meio disso tudo, tendo que tomar ali algumas medidas, né? Principalmente em relação a essa questão climática. Nesse momento, ele vê as condições adversas para o plantio do milho. Teoricamente, ele teria que migrar para a soja, mas com esses preços, isso deve acontecer ou ele ainda pode segurar um pouco mais e evitar esse plantio, Marcos? Pelo menos em parte da sua área. O que você entende sobre esse assunto?
Pode, você tem o private plant lá, que os caras podem não plantar e receber seguro agrícola também, mas a gente tem que lembrar o seguinte, muitos produtores americanos adotam o seguro agrícola, tá?
Uhum.
Ele é dado através da média mensal dos preços em fevereiro em Chicago,
certo.
E é 9,16 o bushel. Uhum. Tudo que cair abaixo disso, se a soja vier a 7 dólares o bushel, ele vende no mercado a 7 dólares o bushel e pega um cheque do governo de 2 dólares e 16 por bushel. Então, isso também para frente é um ponto negativo para o mercado aí.
Tá. Marcos, o João Batista está participando conosco e ele te pergunta o seguinte. Marcos, você concorda que para o produtor não perder dinheiro, ele deveria apenas vender sua soja com 25% acima de Chicago? Afinal, essa é a paridade do preço imposto por Trump ao Xi Jinping. Ou, posto de outro modo, só vender em agosto, conforme já foi dito aqui no Notícias Agrícolas? Por fim, desta vez você acha que o produtor aprende a trabalhar no mercado de derivativos?
Eu espero que sim, João. Estou aí nesse mercado há 19 anos aí e, como brasileiro, a gente não desiste nunca, né?
Que luta, então, né, Marcos Araújo?
Estamos torcendo para que o produtor cada vez mais dedique a sua atenção à comercialização. De novo, veja quanto dinheiro a gente perde aí. Nós estamos falando de R$ 6,00 por saca, de R$ 79 a R$ 73 hoje, são R$ 6,00 por saca. Numa lavoura de 60 sacas, são R$ 360,00 que voou do bolso do produtor. Sem contar o milho safrinha. João Batista, no milho safrinha nós tínhamos contrato futuro na B3 a R$ 38,00. Hoje o milho setembro ele opera abaixo de R$ 32,00. São R$ 6,00 por saca no milho. Numa lavoura de um safrinha de 100 sacos por hectare, são R$ 600,00 que o produtor deixou de colocar no bolso. É muito dinheiro que a gente perde aqui no Brasil, deixando de olhar com carinho a comercialização agrícola.
Não, sem dúvida. E nesse momento, né, Marcos, a situação toda pode mudar, porque o Donald Trump disse que vai confirmar isso aí nos próximos dias. Nós teríamos também uma visita da delegação chinesa a Washington nesses próximos dias. A princípio está cancelada essa visita, né, Marcos?
Sim, a comitiva chinesa anunciou que não irá mais nos Estados Unidos, diante desse impasse.
Está aí refazendo seus planos para essa visita, não é isso?
Exatamente, Carla. Foi a notícia que nos chegou também.
Tá. Marcos, a gente tem alguma informação adicional nessa relação governo americano, governo chinês, que a gente poderia atualizar o produtor que está nos ouvindo? Ou por enquanto é isso e eles ainda não se posicionaram?
Por enquanto é isso, Carla, mercado turbulento, sem grandes novas notícias por parte das autoridades para confirmar qual vai ser o desenrolar desses impasses aí. E nesse momento, o mercado brasileiro, você observa grandes trades aí, o pessoal está reunido, sentado na mesa aí para definir qual estratégia vai ser utilizada. Então é um momento de incertezas, tanto do lado das trades quanto do lado dos produtores rurais. Nós temos que deixar aí a água passar embaixo da ponte, aí, baixar a poeira para a gente poder ver o que vai acontecer.
Tá certo. Marcos, o João te pergunta ainda. E a primeira parte da minha pergunta, só vendemos com 25% acima de Chicago ou talvez não seja o melhor caminho, Marcos?
João, nós estamos falando de mercado agrícola. Então, da parte de vida à economia, é um mercado pulverizado. Vários produtores têm sua necessidade de caixa diferente um do outro. Se todo mundo combinasse para ficar fora do mercado e atrasasse as contas, seria um mundo perfeito. Mas essa é uma característica do mercado de commodities. É um mercado pulverizado, desorganizado e nós somos tomadores de preço. Infelizmente, se cada produtor tivesse a tua força, por exemplo, se cada produtor brasileiro se juntasse 200 mil produtores e colocasse lá $5 mil na Bolsa de Chicago para comprar contratos futuros, sem dúvida inverteria esse mercado, daria limite de alta. Então é uma questão da classe produtora se unir para tentar ter essa força. Mas é uma característica econômica que infelizmente é uma verdade. Aí, às vezes alguns não podem gostar, mas é uma verdade da economia. Então eu não acredito que tem que segurar a 25%. Até porque, João, não dá para afirmar no mercado pulverizado no Brasil e tão grande, uma realidade do sojicultor do norte do Paraná, aqui de Ponta Grossa, é totalmente distinta de um cara do Médio Norte. São rentabilidades totalmente diferentes, custos diferentes. Então, se um produtor do Médio Norte não faz dinheiro, com certeza um cara aqui de Ponta Grossa, de Passo Fundo, está fazendo muito dinheiro por estar mais próximo do porto. Então, como organizar toda essa cadeia? É uma discussão bem grande.
Tá. Marcos, então para a gente finalizar, vamos só recapitular aquelas primeiras informações que você passou no início, que são as mais importantes para o nosso produtor. Temos aí então o mercado interno ainda bastante travado, ou o mercado aqui no Brasil ainda bastante travado. Temos ali, para referência a maio, pagamento, entrega maio, pagamento maio, R$ 73,00 por saca ainda, um prêmio que, fazendo uma conta rápida, né, Marcos, daria um prêmio de R$ 42 no FOB acima de Chicago, e custo frete China R$ 130,00, que é referente aí ou semelhante ao que vimos na última sexta-feira, certo?
Exatamente. Respondendo o João, por exemplo, nós temos aqui, você tem compradores a 73, depende do prazo, até 73,5, um prazo mais longo, pagamento junho, e você tem nesse momento, já está pintando aqui na minha tela, você tem ofertas, por exemplo, de cerealistas, pegando do produtor, ofertando a 73,5.
Tá.
Então você vê aquilo que, respondendo para o João, a necessidade de caixa de muitos produtores, por mais que ele vende um volume pequeno, mas ele tem que pagar suas contas no mês. É funcionário, é combustível. Muitos aí estão tendo que tocar a lavoura do safrinha e ele precisa fazer caixa. E aí o mercado vai girando e aí você vai somando um lote aqui e outro ali, o mercado todo vai girando.
Marcos, sem querer abusar de ti, temos aí negócios para 2020 ainda acontecendo ou isso também travou os negócios da nova safra?
Tem sim, já caiu bastante, tá? Nesse momento, a indicação de preço para 2020 gira em torno de R$ 75,50 no Porto, R$ 2,50 acima do preço corrente, em função da curva de câmbio do futuro, que é positiva, o dólar futuro vale mais que o dólar presente, e também Chicago, lá para março, nós temos julho a 8,17 e o vencimento março a 8,62. Então, essa combinação da curva de preço positivo em Chicago e do câmbio agrega no produtor rural R$ 2,50 por saca, acima dos valores correntes.
Para esse caso, talvez seja importante participar, Marcos? Ou ainda também é melhor esperar?
Olha, já teve momentos bem melhores.
Bem melhores.
Hoje, se eu for do lado da venda, eu prefiro ficar fora de mercado diante de toda essa turbulência aí. Mas você observa uma queda dos preços dos fertilizantes já, principalmente os fosfatados, tá, Carla? Uma preocupação é em relação aos químicos, aos defensivos agrícolas, que tem diminuído a oferta no mercado internacional em função do controle de produção na China. Eles têm um aumento em torno de 15% em dólares para a próxima safra, mas muitos sojicultores que têm o seu custo em torno de R$ 2.800 a R$ 3.100, têm feito boas margens de lucro com os preços futuros na soja no Porto a R$ 75,50. Então, é o produtor. Respondendo a tua pergunta é, o produtor sabe onde o calo aperta. Faça a tua conta do custo de produção. Para uma comercialização eficiente, o produtor precisa saber três coisas: custo de produção, produtividade e preço de venda. Então, ele tem que fazer esse gerenciamento. E lembrando, a produtividade a gente depende de São Pedro. Então, faça uma produtividade histórica, com o pé no chão, pega esse preço R$ 75,50 no Porto, tira o teu frete da tua região, multiplica pela produtividade, tira o teu custo de produção. Se for um ano bom, garanta teu lucro. Não tenha medo de vender. Se você vendeu, qual é o teu risco de mercado? O preço subir. Então, ligue para nós aqui na Agriinvest, a gente vai dar estratégia para vocês se protegerem contra uma eventual alta do preço de Chicago, que nós compramos os seguros de alto, que nós chamamos de call.
É isso mesmo, né, Marcos? Se o mercado chora, a gente tem que vender lenços, não é isso mesmo?
Isso mesmo.
Estratégia. Marcos Araújo, muito obrigada, principalmente pelas orientações para o produtor que está nos acompanhando, que entre em contato com a Agriinvest Commodities, procure os profissionais de confiança para fazer, aproveitar mesmo a crise, a gente pode tirar alguma coisa, né, Marcos? Então, é ficar de olho.
Sem dúvida alguma, isso mesmo, Carla.
Maravilha. Marcos Araújo, muito obrigada, meu amigo. Bom trabalho para você, que já sei que você vai ter um dia agitado. E boa semana.
É. Valeu, bons negócios a todos aí. Vamos torcer que melhore.
Vamos torcer. Obrigada, Marcos. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Bom, ficam então as informações do Marcos Araújo. Para você que está chegando ao Notícias Agrícolas agora, vamos entender o que está acontecendo com o mercado, né? Vou pedir para o nosso editor colocar os preços da soja na tela para você. O mercado perde agora mais de 20 pontos. O contrato maio já vale US$ 8,05 por bushel, já se aproximando dos 8 dólares. Como disse o Marcos e outros analistas, pode perder esse patamar, operar abaixo dos 8, 24 pontos de queda. O julho tem US$ 8,17, caindo 25 pontos. O agosto, 8,23, queda também de 25 pontos. O setembro, US$ 8,29, 24 pontos e meio de baixa. A gente tem os preços do milho também? Veja, as cotações também recuam de forma significativa no milho. Maio, US$ 3,50, o julho, US$ 3,58, o setembro, US$ 3,65, dezembro, US$ 3,76. As baixas variam entre 11 pontos e 25 e 13 pontos. Para concluir, os preços do trigo, que acompanham essas baixas lideradas pela soja, o maio, R$ 4,28, estável nesse momento, o julho, R$ 4,29, o setembro, R$ 4,39, o dezembro, US$ 4,54 por bushel, quedas de 7,75 a 8,5. Bom, como eu disse, vamos entender o que está acontecendo nesse mercado. Donald Trump voltou ao Twitter e disse, então, que vai aumentar as tarifas sobre os produtos chineses, que hoje são de 10% para 25%. Isso mostra que um acordo entre os dois países ainda não está nem próximo de ser divulgado, o que aconteceria, segundo as últimas especulações, nessa sexta-feira, dia 10 de maio. Ele foi ao Twitter, mudou tudo porque a China teria recuado de alguns pontos que já estariam definidos para o acordo. Tudo isso fez com que, então, se entenda que a demanda pela soja norte-americana por parte da China ainda não deve voltar à normalidade nos próximos meses. O mercado financeiro, de uma forma geral, está num dia de extrema aversão ao risco e está deixando mesmo suas posições nas commodities, não só as agrícolas, o petróleo também sofre bastante nessa segunda-feira. Vamos ver exatamente aqui qual é a queda nesse momento. 0,63%, mas a gente vê o açúcar, o algodão e o café também caindo de forma considerável. O algodão perde mais de 2%. Quase 3% na Bolsa de Nova York nesse momento. Então, a gente vê aí uma série de efeitos depois desses tweets do Donald Trump. Para o produtor brasileiro, o que está acontecendo nesse momento, né? Todos os compradores e as tradings, principalmente, elas estão ali numa grande mesa redonda tentando definir as suas estratégias a partir desse momento, justamente porque não se sabe o que vai acontecer. As incertezas são muito grandes. As referências para o Brasil, elas ainda estão semelhantes ao que vimos na última sexta-feira, que são de R$ 73,00 para soja spot no Porto de Paranaguá. Essa é a referência que a gente utilizou agora com o Marcos Araújo. Um prêmio, né, custo frete ali para a China, 130 centos acima de Chicago, também ainda bastante semelhante à última sexta-feira. Quer dizer, por enquanto, aqui para o produtor brasileiro, as mudanças são poucas, porque o mercado está tentando entender o que, que vai acontecer a partir de agora. Então, o produtor de soja que está nos ouvindo, qual foi a orientação do Marcos Araújo e de demais especialistas que já ouvimos também? Nesse momento, observe e espere as definições do mercado. A tendência para os nossos prêmios é de que haja, de fato, uma valorização. No entanto, não deve acontecer uma escalada como nós vimos no ano passado, o prêmio chegar a 3 até 4 dólares em alguns momentos sobre os valores praticados em Chicago, porque a China deve continuar comprando aqui na América do Sul, mais focada no Brasil. Mas temos o fator Argentina esse ano. A Argentina traz cerca de 20 milhões de toneladas a mais, porque não teve problemas com o clima, como aconteceu no ano passado. Mas tem também uma qualidade inferior em relação à nossa soja. Então, a Argentina está correndo por fora e talvez ofertando ali, em alguns momentos, melhor para a China. Então, uma série de indefinições nessa segunda-feira, mas num cenário de indefinições, o mercado reage instantaneamente e perde forte lá na Bolsa de Chicago. Então, esteja atento. Ao longo de todo o dia, a gente vai continuar atualizando essas informações. Prêmio, dólar, Chicago, principalmente, e a formação dos preços aqui no Brasil. Então, esteja seguro, busque uma estratégia de comercialização que te dê, pelo menos, segurança. Mesmo na crise, a gente tem que buscar aí a oportunidade. Então, a gente fica por aqui com esse boletim, mas, como eu disse, ao longo de toda a nossa programação, a gente vai atualizando essas informações. Continue conosco e seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.